Já voltamos, ouvintes, e eu agora saúdo o engenheiro eletricista, especialista em conservação de energia, Luiz Pereira. Luiz Pereira, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É uma satisfação para mim estar aqui de volta ao Faixa Livre, sem dúvida nenhuma, um programa bastante importante para as pessoas que querem estar bem informadas sobre a situação do Brasil no contexto mundial.
Luiz, eu quero te agradecer por você estar conosco aqui no Faixa Livre. Luiz, nós temos observado nos últimos dias essa situação inacreditável, para dizer o mínimo, que é esse apagão em 13 das 16 cidades do estado do Amapá. O problema teria sido ocasionado após um incêndio em uma subestação em Macapá, na terça-feira da semana passada, de propriedade da empresa espanhola Isolux Corsan, que também é responsável pela distribuição de energia por lá. Um total de 765 mil pessoas ficaram e boa parte delas ainda estão sem fornecimento há quase 10 dias. Antes de nós entrarmos nas questões específicas desse caso absurdo, Luiz, eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes como é feita a geração e a distribuição de energia elétrica lá no Amapá. Essa Isolux é a única que faz esse serviço por lá? Todo o setor foi privatizado no estado, não é isso?
Olha, o estado do Amapá não é um estado muito grande, ele tem apenas, se não me engano, 14 municípios e ele tem uma geração hidráulica, tem duas usinas no rio Araguari, que é o principal rio ali, um rio de porte, digamos, médio ali para a região norte, né? Essas duas usinas, elas resolvem todo o problema. Existem outras, mas essas são as principais usinas, elas resolvem todo o problema de geração ali do estado. Mas o problema que nós tivemos nesse momento foi um problema na distribuição. Ora, a distribuição é feita pela Companhia Energética do Amapá, a CEA, que é uma empresa estatal responsável pela distribuição. Ela recebe essa energia elétrica vindo de duas de principalmente dessa subestação chamada subestação de Amapá, que fica na própria Macapá, que fica na própria capital. Essa distribuição essa transmissão de energia elétrica da usina de Tucuruí, no Pará, até chegar no Amapá, é feita pela linha de transmissão da empresa chamada LMTE, que é Linhas de Macapá Transmissora de Energia, que, na verdade, é uma empresa ligada a essa, a Isolux. Mais tarde a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso, mas enfim, o problema que houve agora foi um problema na transmissão da energia elétrica. A transmissão, onde uma subestação pegou fogo e então causou todo esse problema. Então, vamos dizer, a questão da transmissão, que é uma transmissão que foi privatizada. A transmissão é totalmente privada, está nas mãos de empresas privadas. E a distribuição continua sendo feita pela CEA, que é estatal.
Agora, Luiz, parece que a origem do problema, além do incêndio, seria um transformador de potência reserva lá na subestação que está há quase um ano danificado. Ou seja, a empresa privada que tem a obrigação de fornecer um serviço essencial para a vida das pessoas não conta com um equipamento de reserva em perfeito estado para o caso de uma emergência. Pouca gente sabe, Luiz, mas além de jornalista, eu sou formado eletrotécnico, então eu conheço um pouquinho desse ramo de energia. Como é que a empresa que é responsável pela geração de energia a todo um estado pode trabalhar sem um backup na sua rede, com um trafo de potência reserva fora de linha? Isso é absolutamente inaceitável em qualquer pequena subestação de geração de energia para fábricas país afora, Luiz. Imagina para um estado inteiro.
Olha, a origem desse problema se deu, evidentemente, nesta subestação, no momento em que chovia muito, e consta, pelo menos é o que foi divulgado, que um raio atingiu essa subestação, atingiu exatamente o transformador, que era o transformador principal dessa subestação, que é responsável por energia na maior parte, distribuição de energia na maior parte do estado do Amapá. Bom, para começar, algumas coisas aí para esclarecer, porque é o seguinte: se o problema, essa questão do raio, enfim, descargas atmosféricas no sistema elétrico é muito comum, muitas vezes causa realmente grandes problemas. Eu acho também que ele é um pouco usado como desculpa, lembramos do famoso raio de Bauru. É usado como desculpa por alguma deficiência da empresa que bota a culpa sempre no São Pedro, no raio, né? E nem sempre é assim. Desta vez, eu não posso afirmar com toda certeza, porque foi instaurado um inquérito, o sistema, o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, instaurou um inquérito que vai demorar 40 dias. Então, nós temos ainda mais um mês para saber as causas exatas desse problema. Mas, de qualquer forma, a origem foi neste transformador. Então, eu queria fazer uma afirmação para vocês aqui, para a gente entender. Olha só, uma subestação, ela sempre é totalmente protegida por uma malha de terra. Esta malha de terra, sempre na parte superior da subestação, ela protege todos os equipamentos da subestação para que não sejam atingidos por descargas atmosféricas, ou seja, se cair algum raio, ele vai para esse sistema de terra e isola, não atinge os equipamentos da subestação. De modo que, se um raio atingiu o transformador lá da subestação de Macapá, então alguma coisa está errada. Ou não existe o sistema de terra, ou se existe, ele não está devidamente dimensionado e não está funcionando. Então, isto aí já em si já traduz já nos dá uma informação, pelo menos. Parece-me que a manutenção da subestação não está funcionando muito bem. Então, partindo do princípio de que foi uma descarga atmosférica, partindo dessa situação, que podemos até colocar isso em dúvida, mas enfim, partindo desse princípio, ele não deveria ter acontecido. Mas se aconteceu, entende? Então ele queimou o transformador todo. Olha só, até onde eu sei, foi perda total do transformador. Mas haviam três transformadores. Os outros dois transformadores seriam reservas, o backup desse equipamento. O transformador é um equipamento importantíssimo numa subestação. É um equipamento grande, pesado, ele pesa 100 toneladas, para se ter uma ideia. Não é uma coisinha pequena que você move de um lugar para o outro, não. Ele é uma peça muito grande e ele é todo preenchido, cheio de óleo. O tanque do transformador, onde fica todo o circuito do transformador, ele é cheio de óleo, um óleo isolante, naturalmente, um óleo especial. E é uma prática geral na manutenção que você, de tempos em tempos, uma periodicidade que varia de caso para caso, você colhe uma amostra desse óleo e examine no laboratório. Se você perceber a presença de carbono, de enxofre, de coisas assim que indicam que alguma coisa não está funcionando bem, então você deve tirar esse equipamento da linha e fazer uma manutenção. Isso chama-se manutenção preventiva. É uma manutenção feita antes que ocorra o problema. Quer dizer, então, isso não, pelo jeito não está acontecendo, porque no que queimou um transformador, o segundo transformador também não estava em condições. E o terceiro transformador, há um ano que está parado. Quer dizer, então, para que três transformadores se você só tem um em condições de utilizar? Então, alguma coisa está errada nesse sistema aí. Então, quer dizer, a origem da situação pode ter sido o raio, mas as consequências foram devido, possivelmente, a mau dimensionamento, falta de manutenção ou coisas desse tipo.
Eu li a informação, Luiz, de que a Isolux não teria mais nada a ver com a operação dessa subestação que pegou fogo no Amapá. Parece que desde 2018 ela pertence à empresa Gemini Energy, controlada pela Starboard Partners, um fundo de investimento americano especializado na compra de empresas em dificuldades financeiras. Um dos negócios desse grupo teria sido a aquisição da rede varejista Ricardo Eletro aqui no Brasil. Você teria essa informação para nos confirmar, Luiz? Quem é o verdadeiro culpado nessa história do apagão no Amapá?
Olha, Anderson e ouvintes do programa Faixa Livre, consta que tem sido divulgado que a dona dessa subestação é a Isolux, que é uma empresa espanhola. Faz sentido isso, porque quando houve o leilão para essa subestação e para esse sistema de transmissão, exatamente quem ganhou foi a Isolux, através dessa empresa que eu já citei o nome aí, LMTR. Ora, na verdade, essa empresa Isolux, ela foi adquirida por uma operadora chamada Gemini Energy. E esta Gemini Energy, ela é controlada pela Starboard Partners, uma empresa americana que em 2019 adquiriu a Isolux. De modo que então, eu não sei, isso deve ter sido previsto no contrato lá do leilão, quando passa uma empresa é encampada por outra, a responsabilidade passa a ser então de um grupo. Esse é um grupo que tem sistemas de energia elétrica no mundo inteiro. Aqui mesmo na América do Sul tem, na Colômbia, no Peru. Então é o grupo conhecido. Então a responsabilidade então é desse grupo, sendo que esse Starboard Partners, na verdade, é um fundo de investimento americano. Mas você vê, a situação no mundo hoje em dia é muito complicada, a economia do mundo. É tudo globalizado. Então, quando chega na hora da responsabilidade, um começa a dizer que é do outro, mas é tudo a mesma coisa.
Por falar em culpado, Luiz, é muito evidente que o Ministério de Minas e Energia tem culpa no cartório. Não há um plano de emergência para conter os prejuízos provocados por um episódio como esse. Como é que você observa a atuação do governo federal neste caso, Luiz? O que é que o Ministério de Minas e Energia deveria ter feito para impedir esse absurdo? Não poderia haver uma atuação em conjunto com as Forças Armadas, por exemplo, dando suporte operacional?
Olha, Anderson, o atual ministro das Minas e Energia, que é o senhor Bento Albuquerque, ele é uma pessoa da área, ele entende o que está fazendo, ele sabe o que está fazendo. Ele, evidentemente, depois do leite derramado, né, depois de acontecida a situação, ele tomou conta da situação e fez um chamado plano de emergência, um plano que não só detalhou diversas medidas emergenciais, como também os custos dessa operação e de onde sairiam esses custos. Mas isso tudo foi feito após o acontecido. Não havia um plano já montado e que foi disparado. Não, isso foi feito todo às pressas e, na verdade, existe um comitê chamado CMSE, que é Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico do Ministério das Minas, que é quem atua nesses casos, entende? Então, algumas providências foram tomadas. Você perguntou, por exemplo, sobre a participação das Forças Armadas. Olha, as Forças Armadas, elas têm um papel constitucional. Então, elas devem ficar dentro do papel para o qual elas existem, exatamente dentro do que prevê a Constituição. Neste caso aí, até onde eu sei, o que ele acionou, sendo uma pessoa, sendo um militar, um general, ele acionou a FAB, para que a FAB levasse 4 geradores de Manaus para Macapá. Esses geradores de 40 megawatts já foram levados e estão lá em Macapá. Isso é para dar um reforço na geração de energia elétrica. Os geradores vão gerar uma quantia lá para atender alguns casos mais emergenciais, hospitais, enfim, coisas assim, porque a população ficou sem hospital, ficou sem água, ficou sem luz, e tudo ficou difícil, né? As comunicações, os telefones e tudo mais. Então, os serviços emergenciais estão sendo atendidos por esses geradores. Quer dizer, isso é uma iniciativa. O mínimo que se pode esperar de um governo responsável, né? Porque numa situação dessa de emergência, está atingindo a população. Existe muita insatisfação, pelo que a gente tem ouvido no noticiário, da população, quanto a essa questão, já que eles não conseguiram restituir, até hoje pelo menos, totalmente 100%, e isso realmente leva algum tempo, porque eu falei para vocês, o transformador é um transformador de 100 toneladas, não vão levar outro transformador para lá, tem que consertar o que está lá mesmo, né? E está tendo apoio também da Eletronorte, né? A Eletronorte é uma empresa do grupo Eletrobras, então a Eletronorte está contribuindo muito também nessa solução, não só mandando pessoal lá, eletricistas dessa empresa, como mandando também material que possa providenciar o conserto no transformador, no segundo transformador lá. Quanto ao terceiro transformador, não ouvi falar nada, mas o terceiro transformador, ele ainda está na garantia do fabricante. Então, por enquanto, está numa discussão lá, se está na garantia, quem tem que pagar ainda é o fabricante. Então, há uma discussão que está rolando há um ano. Quer dizer, agora essa discussão precisa acabar e precisamos resolver a situação imediatamente. Porque uma vez que se bote o segundo transformador para funcionar, o terceiro tem que ficar de backup, porque qualquer falha nesse segundo passa-se para o terceiro. Então, isso vai levar ainda alguns dias. E a população reclama porque, evidentemente, não está ainda 100% recuperado o sistema, e eles estão usando, então, um sistema de rodízio, chamado de 6 em 6 horas. Quer dizer, o sujeito tem 6 horas de energia elétrica e depois tem que esperar até chegar a vez dele de novo das 6 horas. Mas a reclamação que eu tenho ouvido é que eles desligam antes do horário. Isso não está sendo cumprido rigorosamente. Naturalmente, é uma questão assim, as cargas essenciais para que o Estado funcione, a população receba todos os serviços públicos necessários. Essas são as cargas principais. Essas cargas têm que ser atendidas prioritariamente, sem dúvida nenhuma. E então a população, principalmente a população mais periférica, vai ficar em último lugar para ser atendido. Mas, enfim, alguma coisa está sendo feita. Esse estado tem um estado de políticos. O ex-presidente Sarney, por exemplo, é político desse estado. Ele sempre foi eleito senador pelo Amapá. Agora temos o presidente do Senado, o Alcolumbre, que é do Amapá, e temos o nobre senador, que é da rede, Randolph, que foi, se não me engano, foi eleito pelo PSOL e depois passou para a Rede Sustentabilidade, que entrou na justiça com um mandato e eles deram para a justiça, deu um prazo de até, se não me engano, até dia 11, que é quarta-feira hoje, né? Então, com uma multa violenta, se não for cumprido, se não for restituído todo o sistema. Não creio que vai ser. Agora, evidentemente, essa questão dessa multa aplicada pela justiça, isso é um outro departamento. E os políticos, atuais do Amapá pressionaram muito o governo, pressionaram muito o ministro das Minas. E eu acho que, em boa parte, a presteza com que eles estão sendo atendidos lá se deve exatamente ao peso desses políticos.
Agora, quem foi auxiliar a resolver o problema lá no Amapá, Luiz, foi a Eletronorte, empresa estatal que faz parte do grupo Eletrobras. Mais uma vez, Luiz, fica provado que essa estratégia estatista dos ultraliberais tem como único objetivo o lucro. Esse pessoal vive falando em excelência no serviço oferecido pela iniciativa privada, e a cada episódio como esse lá no Amapá, fica claro que é o Estado quem é capaz de fornecer não só expertise, como também estrutura para atender às demandas da população brasileira. Essa lógica privatista, mais uma vez, mostra que só é vantajosa para quem adquire a concessão.
Olha só, a atuação da Eletronorte, né? A Eletronorte é uma empresa do grupo Eletrobras. O grupo Eletrobras está sendo cogitado por este governo atual de ser privatizado, o que eu acho que é uma coisa inadmissível. Não é possível que alguém pense em privatizar a empresa que controla toda a energia elétrica no Brasil. É uma coisa até que devia ser proibido, porque é um absurdo você entregar na mão privadas e às vezes estrangeiras a situação da energia elétrica do seu país. Não sei se os ouvintes tomaram conhecimento que o Comitê Nacional de Eletricitários, que é um grupo que reúne a CUT, mais outras confederações e até a Federação Nacional dos Urbanitários e diversos agentes da Agência Nacional de Energia Elétrica, esse grupo soltou uma nota muito interessante no qual ele deixa bem claro essa situação, que é assim, querem privatizar a Eletrobras. Na hora que há um problema com a empresa privada, porque não consegue cumprir os prazos, porque as empresas privadas elas não são para atender o interesse público, não são para atender a população. Elas existem para dar lucro, e os lucros para os seus donos, entende? Então, elas não têm interesse em atender a população como ela deve. Quem se preocupa com isso são as empresas estatais. No caso aí, a CEA, que é a empresa lá do Estado, e a Eletronorte, que naquela região é responsável pela parte de geração e transmissão de toda a região norte, né? Então, na hora H, as empresas privadas não cumprem o que devem fazer, chama-se quem? Chama-se a Eletrobras. Quer dizer, então é um absurdo. Acho que esse fato que aconteceu agora no Amapá é emblemático. Emblemático porque veio descarar totalmente essa situação de que privatizar a Eletrobras não vai resolver problema nenhum, como eles acham que vai resolver. Quer dizer, o mercado não resolve situações desse tipo. É preciso que tenha sempre uma empresa estatal com força para resolver a situação. E é o que aconteceu agora. Então, isso foi, de certa forma, veio reforçar a nossa luta contra a privatização da Eletrobras.
E como é que anda o cenário do setor elétrico brasileiro atualmente, Luiz? Dá para fazer um raio-x desse setor tão importante para o nosso país? Geração de energia, linhas de transmissão, enfim. Como é que anda a situação?
Olha, o setor elétrico brasileiro está razoável, está bem dimensionado para a situação atual. E a situação atual é uma situação em que o consumo, né, a demanda, diminuiu muito devido a essa crise econômica. Então, principalmente o consumo industrial e o consumo comercial. O consumo comercial, aliás, desculpem, residencial, deve ter subido um pouco mais porque as pessoas ficam mais em casa e consomem mais energia. Mas o pesado numa distribuição de energia elétrica é realmente a indústria. Então, a indústria diminuiu muito o consumo. Então, o Brasil atualmente está bem dimensionado, mais por causa dessa situação do que por causa de investimentos que esteja fazendo na geração. Mas a geração continua a crescer, principalmente porque estão entrando agora usinas geradoras, né? Geradores eólicos e gerador solar, né? Então, esse tipo de geração, e agora que está sendo complementar à geração hidrelétrica, que sempre foi a geração de maior peso na geração do Brasil, ela aumenta um pouco as possibilidades de geração, quer dizer, aumenta a geração, e se o consumo continuar da forma que está, nós não vamos ter problemas por alguns tempos. É claro que a menos que hajam coisas assim desse tipo, como né, ter vendavais, etc. e tal, que derrubem a linha de transmissão, acontece de vez em quando. Então, isso às vezes pode atingir determinada região. Mas, em termos gerais, o Brasil hoje em dia está bem dimensionada, a geração de energia elétrica do Brasil está bem dimensionada para o consumo atual. Mas, evidentemente, a gente tem que trabalhar sempre com a perspectiva de alguns anos para frente. Então, se houver uma mudança, se houver uma melhoria na economia, se houver uma dinamização da economia, o consumo aumentar, aí nós temos, então, ver se vai ser possível isso. E se a gente não fizer agora, não, daqui a 5, 10, 15 anos, possivelmente não vai ter geração suficiente. Então, é uma questão que não pode se deixar de pensar no, sempre no aumento da geração de energia elétrica.
Você vê risco de que um episódio semelhante a esse do Amapá ocorra em outro estado do nosso país, Luiz?
Olha, que esse problema possa se repetir em outro estado, sim, é possível, né? A gente espera que não aconteça, mas vamos dizer, isso é um risco, pode acontecer. Agora, o que eu estou falando é o seguinte: pode acontecer de ter algum raio, de ter alguma tempestade, algum vendaval. Agora, a resposta que o sistema vai dar ao sistema vai depender, da localização, da onde ocorreu o problema, porque alguns estados ou algumas partes do nosso sistema são bem mais ágeis para resolver a situação do que esse que foi lá numa ponta do sistema, que é o estado do Amapá.
Essa situação no Amapá, Luiz, pode fazer com que o governo federal desista definitivamente dos planos de privatizar a Eletrobras? Mais do que nunca, ficou provado a importância da empresa para o Brasil. É possível que haja uma reversão dessa possibilidade de venda dos ativos da empresa?
Olha, se o governo vai desistir da privatização da Eletrobras, eu não sei, porque não se espera bom senso desse governo atual, né? Se tivesse bom senso, um mínimo de bom senso, veria que a Eletrobras é essencial para o funcionamento do setor elétrico brasileiro. É necessário que tenha uma empresa estatal controlando o sistema elétrico brasileiro. Então, eu acredito que este fato vá contribuir para que o governo pense bastante, pense um pouco mais e, quem sabe, desista da privatização da Eletrobras. É isso que eu espero.
Luiz Pereira, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Eu agradeço muito ao Faixa Livre pela oportunidade de falar, foi uma satisfação enorme. E eu quero desejar a todos os ouvintes muita saúde e muita paz, artigos que estão um pouco difíceis atualmente. Obrigado.
Conversamos aqui com o um engenheiro eletricista, especialista em conservação de energia, Luiz Pereira. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!